lixo! Isso aqui é uma porcaria! Desculpa!
Um, dois, três, batilhão!
E começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje, na bancada, voltando às origens, tá bom de rinha, para um pouco desse negócio de briga na internet. E hoje temos na bancada, começando por ela, Dani, se apresente e dê sua desculpa, Dani.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria pedir desculpa por não ser uma pessoa muito alegre nesses últimos dias. As pessoas dizem falar comigo assim, nossa, mas tá tudo bem? Não, gente, tá tudo bem, mas vai ficar. Para de me seguir, gente, nas redes. Você fica me seguindo, depois fica criticando.
Deixa eu ser triste, porra.
Como? Gente, o Brasil que obriga a gente a ser triste.
Continuando trazendo alegria para esse podcast, temos ele, André. Se apresente e dê sua desculpa, André.
Olá, olá, você que está do outro lado do fone de ouvido. E sim, a desculpa é que... Não tem desculpa pra gente, desculpa.
Muito bem. É, tá tudo enferrujado, gente. Tá, faz tempo que não pede desculpa pra nada. E ela, a imoral mais querida do Brasil, Tati, se apresente e dê sua desculpa, Tati.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou aqui, né, com a internet estilo Léo Lopes, estilo Zavarin, estilo aquela galera que vai no Chorume fazer o Na Lata. Completamente ruim, mas a gente vai fazer uma gravação hoje. Então eu quero pedir desculpa, porque caso eu fale merda, é porque eu ouço a voz dos meus companheiros meio que metálica ou bagunçada, entendeu? Então eu posso falar um monte de merda e vai dar certo, porque eu creio que pior do que o Covid não tem, né? Então não vai ser minha gravação que vai ser uma merda hoje, né? Eu tô igual o Leandro Lopes aqui, filho. Você falou uma coisa, eu falei, nossa, o que é que ele tá falando, gente? Meia hora pra entender. Eu, nossa. Quase eu falo dos cachorros que cagou aqui com o meu na sofá, mas aí eu falei, não, né? Que vai ter muita cópia.
Já tá botando desculpa pelas besteiras que ela vai falar no episódio, dizendo que é internet, mas tudo bem. E eu, Everson Alves, eu peço desculpas porque, sim, eu era quase um marginal na infância. Infância barra adolescência, mas as pessoas mudam. Tô aí, vivo, para a surpresa de várias pessoas. E vamos lá a esse episódio que promete. Pessoas, bancada original aí, trazendo alegria para esse Brasil, tentando alegrar nesse período sombrio e triste que a gente tá vivendo, mas nós não vamos falar de alegria, nós vamos falar de batalha, lutas, nesse episódio maravilhoso de meu Deus, saindo da rinha de podcast, nessa sequência de episódios que tá rolando da rinha, para falar de outra coisa diferente, que vai ser luta. Ou seja, no fim das contas, a gente vai contar hoje nossas histórias de brigas, de batalhas, de lutas, de puxões de cabelo, dessas coisas que acontecem quando a gente é jovem ou então quando a gente extrapola um pouco e parte pra agressão. E falando já com uma pessoa agressiva, que até já falou que a internet dela pode cair a qualquer momento, vamos começar por ela. Tati, qual é a história de agressividade que você trouxe aí para os nossos ouvintes?
Então, gente, eu vou contar um segredo aqui. Eu era, na infância, muito rainha, né? Nunca fui nadinha. Eu sempre fui uma pessoa calma, quieta, princesa, totalmente equilibrada, 100% Jesus, paz e amor, nada de briga, porque, né, não é meu lugar de fala, falar de briga. E a única vez que eu briguei foi o dia que eu não briguei.
Como assim?
É isso que acontece.
É uma história de não briga?
É uma história de briga, não briga. É a história de quando brigaram comigo.
Muito bem. É sempre assim, é um padrão. A pauta... Tá, a pauta é laranja. Aí ela faz, ah, tá bom. Então, vou contar uma história de azul aqui.
Esse azul vai ter sentido. Porque assim, ó, eu morava numa vila, tipo a Vila do Chaves, quando eu era criança, tipo 6, 7, 5 anos. Morava na Vila do Chaves. E eu tinha uma irmã que com 2 anos, ela era uma cachorrinha. Ela adorava morder as pessoas. Era um dom. E aí minha mãe tinha 3 filhas e a vizinha do lado tinha 3 filhas também.
Mas ela tem que idade, tua irmã?
Hoje ela tem 32, 33.
Na época que ela mordeu o
púfalo. Ela tinha 3. Dois, três anos. E aí ela mordeu forte a vizinha do lado. E aí a minha família e a família dessa vizinha se tornou igual o Romeu e Julieta, né? A família Capuleto e Montesquieu, que fama? Não sei. Virou tipo inimigos mortais. Parecia máfia italiana, sabe?
Tudo
não
começou por causa da mordida.
Por causa de uma mordida infernal. E ok, vamos, né? Eu tinha 5 anos, eu estava tranquila. Eu sabia que eu não poderia falar com aquela família miserável que não aceitou uma mordida. Eu sabia disso. E pra mim tava tudo bem. Tava tudo em paz. E eu tava tranquila e a gente não via. Então a rua sabia dessa intriga, dessa briga. Então a rua, metade ficava com a gente, metade ficava com elas, entendeu? Então quando a gente tava na rua, a galera ficava com a gente. Quando ela saiu na rua, a galera ficava com elas. Era sempre assim. Beleza. E a gente foi vivendo 4 anos, 5 anos, 6 anos. Beleza. Teve um dia que aí eu tava brincando, eu não lembro exatamente porque eu estava lá, eu desci pra parte de baixo da vila, e aí tava uma galera lá, e aí essa menina foi veio que brigar com minha irmã mais nova. E aí eu falei, não é assim, querida. Porque a gente resolve as coisas na diplomacia. Não falei assim, né, gente? Mas eu queria dizer isso, na verdade, na linguagem de criança. Não é assim, queridinha. Vamos resolver isso com a lábia, com conversa, porque a gente é todo mundo evoluído aqui, tá? Aqui ninguém é animal. Lera engano, ali tinha animais, só que eu não sabia. E eu estava querendo, né, dialogar com 5, 6 anos. E eu, gente, pra que briga, gente? Vamos ser paz e amor. A menina, ela voou no meu cabelo. Ela quase quebrou o meu pescoço. E ela puxou e dava tapa e dava muda. E eu não sabia o que fazer. Eu só queria morrer. Porque eu tava sentindo a morte chegando. Eu comecei a ficar sem ar.
Tu não reagiu?
Eu não reagi.
Quantos anos, gente?
Eu não sei. Gente, pra você entender, isso me traumatizou até hoje, que eu não sei reagir pra nada. Se alguém fala comigo alguma coisa, eu já penso, meu Deus, vai pegar meu cabelo?
Vai pegar meu cabelo. Vai me dar unhada. Mas quantos anos vocês tinham, Tati? As duas?
Eu tinha 6 anos, 7 anos, minha filha.
A menina também?
Não, eu acho que ela era um pouco mais nova, talvez 6, 5 anos.
Eita, ainda apoiou de mais nova ainda.
O pior não foi isso. Gente, porque hoje em dia as pessoas são civilizadas, brigam na internet, chama sua mãe vagabunda, seu pai votando no Bolsonaro, sua mãe votando no Lula. É assim as brigas de hoje, mas antigamente fazia uma rodinha e ficava briga. E eu não conseguia escapar porque fizeram uma roda em volta de mim. Então, pra onde eu ia chorar? O que aconteceu? Quem me salvou? Minha irmã, a mordedora.
Minha irmã
com 4 anos voou na menina, batendo na menina, as duas brigaram, eu saí chorando, me carregaram, que eu tava sem ar, eu fui carregada pra casa. E minha irmã voltou uma campeã de batalha, gente. Foi a coisa mais humilhante da minha vida. Então, uma briga não briga. Brigaram comigo, mas eu não queria brigar. Eu queria sair dali viva. E eu quase morri pra defender a honra de uma pessoa que não tinha honra, né? Porque ela brigou depois e mostrou isso.
Não precisava de defesa, né? Se defendeu sozinho.
Até hoje, eu não sei porque eu fiz aquilo, mas eu não sei porque eu fiz aquela merda. Era uma coisa que tava resolvida, sei lá. Não, brigaram, acabou. Eu fui, não, quem é você pra brigar com minha irmã? E a menina falou, quem sou eu? Me bateu. Foi humilhante, gente. Meu Deus, foi a coisa mais humilhante da minha vida, eu acho. E aí foi isso, eu apanhei.
É triste essas histórias, mas menina que bateu na Tati há 200 anos atrás, querendo você aqui, viu? Gostamos bastante de você. Você vingou várias pessoas do Twitter ali que estão querendo descer o sarrafo dessa imoral. Parabéns.
Eu tenho séria dúvida até hoje se não era um animal em forma de gente ou um demônio em forma de guri ali. Porque aquilo ali não era gente, não.
É um capeta em forma de guri.
Ali era um capeta em forma de guri, mano. Antes disso, você tem ideia de como era meu bairro, gente. Antes disso, eu tenho uma cicatriz na testa da vez que uma menina jogou, nessa semana mesmo aí dessa treta, a menina jogou uma pedra na minha cara, ela cortou meu supercílio, quase agarrou no meu olho. Você
meu não Deus do
que
céu.
É isso? Só nos 90.
Isso lhe moldou a moral que você é hoje, então.
Cara.
Você apanhou da vida.
Eu apanhei, o nome dela era Vida, eu tenho certeza. Mas foi triste, gente.
Criança é isso aí, bicho. Criança gosta de brigar, né? E de bater porrada. Não sei vocês, meninas, né? Mas eu acho que o André também sentia isso quando jovem. É, a gente é... Menino é uma merda. Menino tem uns hormônios, menino quer se provar. E o que que eu fazia quando era novo, assim? Novo, assim, uns 10, 12, até uns 15 anos, mais ou menos. E eu nunca nem tinha assistido o Clube da Luta. Mas a gente tinha um Clube da Luta informal, bicho. E tudo, tudo é uma merda, né? Tudo eu que organizava, desde novo, assim, eu sempre quis ser cabeça desses negócios. De tudo que eu me meto, eu tento organizar. Aí, uma vez, gente, jogando bola, eu e uns amigos e tal, teve uma falta um pouco mais pesada. Um deu um carrinho, pá, o outro caiu. Aí, o que aconteceu? Um correu e deu uma voadora no outro. Pá! Aí, porra, a barriga assim, mais chute de briga, mas sem tá brigando ainda, né? Aí fez, quer brigar? Então vamos brigar, só não vale porrada na cara, pra não ficar a marca, né? E bora, aí pum, 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 todo mundo começou a brigar, todo mundo do time entrou, porrada, coisa de mongolão mesmo. Pau comeu, só que depois que o pau comeu, depois a gente se sentiu tão bem de ter soltado aquela raiva, aquele estresse, aquela adrenalina, que a gente fez, porra, a gente tem que fazer mais isso. Jovem é uma merda, né?
A brincadeira do jovem é se bater. A brincadeira A brincadeira de menino é se bater quando é criança, na verdade.
A brincadeira de menino é se bater, se bater um no outro. Eu não sei porquê, mas realmente, depois a gente sentiu um alívio tão grande, assim, de fazer, pô, isso foi melhor do que a pelada. Aí a gente começou a fazer as peladas ficar mais pesadas só pela hora da briga depois. Só que eu nunca fui de bater muita bola e eu queria entrar na porrada também. Então, o que é que eu fiz? Vamos mudar isso daí. Vamos fazer um negócio mais organizado, né? Aí começamos a nos encontrar embaixo do prédio. E trocava porrada embaixo do P3. Até que evoluiu um pouco mais. A gente foi pra casa de um amigo da gente. Tirou tudo do quarto dele. Parecia assim, a galera que via de fora. Eu acho que as mães da gente. Da minha não, que a minha tava nem aí. As mães dos meninos ficavam. Meu irmão, os meninos entram no quarto. Tira as coisas tudo do quarto. Apaga a luz. Só escuta os gritos lá dentro. Depois ele sai tudo feliz, suado. Esses meninos estão trocando dentro do quarto. Mas a gente tava trocando, mas era trocando porrada. A gente tirava tudo de dentro do quarto.
Porrada. É assim que chamava antigamente quando era na geração de 90.
Trocava tudo dentro do quarto, apagava a luz e era 5 minutos de luz apagada e o pau comendo lá dentro. Vê como o jovem é idiota, né? Só que tudo tava indo tão bem, até que na segunda ou foi na terceira sessão, um dos amigos caiu de cara no chão, cara. E foi bem essa parecida com a da Tati. Aí abriu o supercílio, foi um sangueiro da porra. Olha, pense na merda pra explicar pras mães que a gente tinha botado um tapete no chão, um tapete cheio de sangue. Que porra é essa? Enfim, jovem tem que acabar. Pelo menos o jovem hoje em dia ele fica na internet, brigando na internet. É uma evolução, como a Tati falou. No meu tempo a gente trocava porrada pra desestressar. Mas também ali a gente não tinha no que soltar a raiva. Pelo menos não usava droga. A gente trocava porrada. O resto dos amigos da gente tava usando droga. É foda.
É foda mesmo.
Mas vocês podiam ter dado porrada em quem tava usando droga. Por que vocês não fizeram isso?
Aí a gente morria, porque os caras não iam na mão, né? Os caras
não iam na outra coisa. A gente brigava, né? A gente brigava, saía sangue. E depois do sangue era com metiolate. Então tinha que ter muita coragem. Por isso que a galera de antigamente era mais corajosa, gente. Porque assim, pô, aí se eu brigar vai ter sangue, vai ter morte. Talvez tenha até metiolate. Então o que a gente vai fazer? Vamos evitar ao máximo. Se não puder evitar, a gente vai finalmente depois vai ser o quê? Troca socos, né? Você perder a amizade.
5 minutos
hoje em dia,
de trocação, você perder a amizade? Bora?
Bora. Né? Eu perdi a amizade. Na verdade, eu perdi a amizade com a menina porque a gente não trocou soco. Ela só me deu. Então, não foi uma troca justa. Por isso que a gente perdeu a amizade, né? Porque houve uma coisa ali muito errada. Mas se fosse uma troca justa de socos, talvez a gente fosse amiga até hoje.
A facilidade da gente não perder a amizade em quem abriu o supercílio do cara, porque como tava escuro, ainda até isso a gente tava pensando. Porque depois das briguinhas da gente, às vezes um pegava mais pesado e ficava meio receoso com o outro. Mas se ninguém vê, ninguém vai saber quem tá com raiva. Aí o pau comia. As ideias idiotas. Sim, eu tive essa ideia de vamos trocar porrada no quarto no escuro. Vê que negócio ia super dar certo, né?
Mas é por isso que às vezes a pessoa não brinca diretamente da porrada, mas toda brincadeira, ela evolui numa brincadeira que onde a porrada é vale. Tinha, vamos jogar futebol? Não, vamos jogar rolinho porrada. Que é basicamente uma desculpa pra se bater.
Depois de anos que eu vi Clube da Luta, eu fiz, opa, eu já fiz isso aí.
Mas, né, pessoal, depende do caso. O André falou aí de rolinho porrada, mas tinha também aquela questão de rinha de galo. Não sei se vocês já tiveram essas brincadeiras. Era com meus primos, tipo, vamos brincar de rinha?
Com
como é rinha? Não, é rinha de galo, tipo assim, vocês são galo, eu sou o juiz, a gente tinha que brigar.
Mistery, que saudável.
Aí a gente colocava o colchão no chão e era rinha de galo.
Eu não vou falar não, mas eu já fiz uma pior. Tinha a vizinha de trás de um amigo da gente. Ela tinha dois filhos, espirraram os capetas, espirraram os cão. Um tinha 5, outro tinha 6 anos. Mas o espirraram era truncado, assim. Eles moravam em comunidade. Menino de comunidade não tem isso, não. Menino sai correndo, menino fica forte. Sobe pé de árvore, é o escambau. E eu também era da comunidade. Só que esse meu amigo era um pouquinho melhorzinho de vida. E ele tinha um videogame. E o menino era doido pra jogar videogame. Uma vez eu fui pra casa dele pra jogar videogame. Tá a gente na sala jogando. E o menino olhando da janela. Doido pra jogar, pra entrar, né? Aí esse meu amigo, que era o capeta encarnado, fez uma ótima ideia. Vamos jogar um jogo de luta. Pegou o menino, eu peguei um controle, ele pegou outro controle, a gente ficou na janela fingindo que tava jogando com o menino e disse ao menino que ele era os bonecos do jogo. E o menino trocando porrada, rapaz, e a gente nos controle. Vai, vai, tipo esse negócio de rinha de galo aí, controlando.
Misericórdia. Como se fosse um jogo de luta.
Sim.
Gente, era errado, era errado, mas era legal.
Era errado demais, foi muito errado, mas só que não chegaram a se machucar. Quem se fudeu foi a gente mesmo, porque a mãe dos meninos chegou, quando pegou, meu Deus do céu, quase que a gente se fode. Ele ainda apanhou da mãe dele. A minha, como eu disse, tava nem aí. Então, na verdade, ela não sabia nem onde eu tava. Enfim, eu não vou falar mais da minha mãe, não. Chega. Mas eu já fiz esse rinha aí do... Como é que é? Rinha de galo. Só que
rinha de galo. Rinha de galo era massa.
Eu fui tecnológico. Controlava o menino com controle.
Não,
o meu não dava duque, pô. E eu ficava, dá duque, aí o...
É porque o Gêmeos era tecnológico. O meu era um jogo animal. Então, tipo assim, o meu primo, ele fazia assim, ó. Você é o galo preto, você é o galo branco. Quem é que vai ganhar? Aí o resto...
Além de rinha de animal, ainda era rinha racista, né? Vai preto, corre, bate no...
É porque ele queria ficar na rua brincando com os amigos dele. Não tinha, tinha um monte de mulher na casa. Tinha os 4 meninas. Ele, vamos brincar de rinha de galo, vamos brincar. E a gente tudo, rinha de galo. A gente era muito besta, mano.
E eu fazendo com o meu boneco, né? Meu personagem, dá duque, miserável, dá duque. Aí ele não dava. E o meu amigo, que era mais capeta do que eu, fez, ó, oh, pega uma pedra e dá duque. Ele pegou a pedra pra jogar no outro. Ei, porra, para. Solta magia, era jogar uma pedra. E daí parou.
Comigo não pararam. Comigo eu tomei uma cicatriz até hoje, foi triste.
Assim como a Tati, eu fui uma criança que brigou muito no colégio também, mas que eu era uma criança que sempre fui uma pessoa grande, assim, vocês entendam como vocês quiserem. Aí, não era muito de mexer, mas eu lembro que quando criança, assim, eu cresci com dois primos que a gente morava praticamente junto, e aí aquela história que eu falei, toda brincadeira, ela é uma desculpa pra se bater. E aí, nessas aí, enfim, vamos brincar de Jedi, de Star Wars, vamos, aí a gente pegava o quê? 2 pedaços de porrete e ficava se batendo. Basicamente. Aí, daí eu lembro que, assim, eu devo ter quase matado meus primos quando eu era criança, umas 4 vezes, assim, de ter pego enxada, assim, tá viajando, pegar enxada, rodar, assim, quase dar enxadada na cabeça do menino. Uma coisa muito clássica que a gente viajava todo ano pra um lugar que tinha piscina, né? E piscina tem a clássica brincadeira do caldinho, qualquer lugar que tenha água, enfim, evolui aquela desculpa pra se bater, que você, quando você tá no chão, você quer se bater com um pedaço de pau, sim, brincar de lutinha. Quando tem piscina, a gente tem essa, que é basicamente uma brincadeira onde você pega a pessoa e afoga ela na água, basicamente.
É bom que a gente tá fazendo um episódio sobre isso, mas é mais, tipo, nunca faça isso, são erros que acontecem, apesar que a gente não tem jovem que escuta esse episódio aqui, né? Pelo amor de Deus, a gente não tem jovem na época do que a gente fazia, que fazia essa merda ouvindo o DQC. Se tiver jovem, você está ouvindo podcast errado. Sim, esse podcast não é pra você.
Filha, se ela ouvir isso aqui, ela ia falar, nossa, bando de animais, porque pra ela luta e tal é Free Fire. Nossa, eu lutei tanto ontem. Luto.
Coitada. Eu me pergunto, será que esses jovens de hoje em dia vão ter esses hábitos saudáveis de se bater?
Nunca lutaram na lama, bicho. Na lama. Você já brigou na lama, na chuva?
Brigar? Eles nem comeram terra.
Não, é, o gurizão na internet fala, vou comer sua terra. Mãe, vou fazer o escambau, vou dar na sua cara. Nunca levou uma tapa na cara? Nunca viu um branco, aquele branco que fica quando você leva um murro no olho, vai aquele branco assim, você não sabe o que aconteceu? Nunca viu esse branco do apagão, rapaz? Não sabe o que é isso?
Mano, deixa eu falar uma parada aqui, que é totalmente nada a ver, pra você mostrar que começou frouxa. Teve uma vez, duas vezes, esse negócio de não briga comigo, mas eu sou uma pessoa muito hippie, eu tenho certeza que na outra encarnação eu era hippie. Eu namorava com um namoradinho, ele era skatista, ele ficava me olhando, sabe, quando eu saía da escola. Aí tava aí uma amiga conversando, de repente chegou uma outra e falou assim, então é você, né, sua bruaca, sua puta, começou a xingar a menina. O que eu fiz? Eu me desloquei, eu me desloquei. Ele ficou, ele só me correndo e falou, meu, a Tati é muito frouxa. Eu saí assim, mas foi muito engraçado, porque quando a menina começou a xingar minha amiga, em vez de eu falar, que é isso, velho? Tá louca? E eu fui fazer assim, ó, um momento. E eu fui me afastando sentada, tá ligado? E quando eu cheguei na ponta, eu saí correndo. Rolou a briga, eu nem vi. Meu colega, Tati, por que você correu? Eu falei, não, eu fiquei com medo, Tati, mas a menina não ia atacar você, porque você tava com medo. Eu falei, velho, eu corro. Porque não brigas me atrai, entendeu? Eu preciso ser uma pessoa que está ali pra ser o repelente de brigas. A briga chega, eu falo, não, por favor. Eu gosto de ver rinha de galo. Fora isso, não. Eu sou dessas, é isso aí.
A não briga também é conhecido como apanhar, se você não tiver entendido.
Acho que fica muito mais bonito falar não briga do que falar eu apanhei.
Fica mais pacifista, né?
Eu tô tentando não tomar esse episódio, porque eu briguei muito. Apanhei muito também. Porque, ó, quem briga muito, apanha muito também. Apanhei muito.
Não apanhei. Apanhei, verdade. Eu só não bati.
Eu sou mais frouxa, gente. As minhas brigas maiores na vida foi com o meu peso. A gente sempre foi...
Meu Deus do céu, essa minha bocada não tem um, não dá, não tem um foco de foto. Mas tá bom, vai, vamos falar de briga com o peso.
Não, mas não é por isso. Aí eu tenho duas... Eu tenho duas brigas de não briga.
Era um episódio
vida.
De briga, era um episódio de não briga.
Um episódio, na verdade, provando que o DQC só tem frouxo e covarde. Então, o episódio é como eu apanhei na vida.
Você quer botar treta na história? Vamos falar de tretar na internet, que aí a galera tem história.
Não, treta da internet eu até tenho. É que a minha vida lá só tem duas brigas. Tem uma que eu não apanhei porque a minha irmã não deixou. E tem uma outra que eu apanhei de surpresa.
Como assim apanhou de surpresa? Tava andando na rua, chegaram dela pra cá. Pá!
Não. Basicamente, vou começar pela briga da surpresa. Eu tava numa festa na casa da minha amiga. Nessa época dessa festa, eu ficava com um primo dela. Já tinha rolado, sei lá, uma outra vez, a gente tava ali. Então tava ali aquela festa tal. E eu tava com ele, não assim, ficando nada. Ele tava perto do som e eu tava sentada do lado dele porque a gente tava conversando. Então tá toda a festa rolando lá. Tipo, o pessoal na rua, tinha gente na calçada. E a gente tava ali do lado do som conversando alguma coisa. Tava ele, outras pessoas, normal. E a gente tá ali conversando, batendo papo e tal. E aí eu, de repente, fui arrastado pra rua e começaram a me bater. E eu, tá, tipo, o que está acontecendo aqui?
Gente,
eu não estava fazendo nada, realmente.
Não tô fazendo nada, o que é uma sorrinha de graça aqui e tal?
Então, eu pensei, será que eu mereço, né? A gente
e
nunca sabe.
Não falava nada, só apanhando.
Não,
só,
que a minha mãe sempre dizia. A minha mãe, eu cresci com um ditado bonito, minha mãe dizia assim, você pode até não saber porque está apanhando, mas a hora você vai descobrir. E aí... Eu fiquei
tem
pensando...
Tem outro ditado em cima disso aí. Tem um ditado em cima desse. Que você não sabe porque tá apanhando, mas quem bate sabe porque tá batendo.
Então, eu acho que rolou isso aí nesse dia. E eu não sabia realmente por que eu tava apanhando. É verdade isso mesmo, eu não sabia. E aí o pessoal veio pra separar a briga. E eu perguntando, tá, mas o que é? O que está acontecendo? Né? Aquela coisa... Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não estava entendendo nada. E
Separaram?
Separaram a gente.
Ai,
separaram
tá como
a briga.
Bonito isso,
não,
gente.
Não, mas
como
eu
é
nem
bonito.
Reagi. Né, gente? Porque eu não sabia porque eu tava apanhando, porque que eu ia reagir, né? Eu só queria sair de lá e perguntar o que tava acontecendo, porque eu não tava entendendo. Pra mim, eles deviam ter começado essa briga em algum outro lugar, sei lá, e me envolveram sem querer. Eu não tava entendendo nada. Aí depois, eu vim descobrir que a menina entrou na casa pra me bater, porque ela disse que eu tava dando em cima do rapaz, que era marido da prima dela.
Dani Talarica.
É. E aí eu te pergunto assim, aonde que tava esse cara? Porque eu só tava dando em cima dele, eu nem vi ele na festa. Entende o problema?
Por telepatia.
E é prima ainda, é prima, então ela tava afim dele.
Será que era um fantasma?
É, a mulher dele não tava lá. Aí, o que rola nas entrelinhas é que, na verdade, porque ela é parente da minha amiga, né? E a minha amiga fala que, na verdade, o que ela fez? Ela simulou isso daí, essa história, só porque ela tinha inveja de mim, porque as pessoas gostavam de mim. Inclusive, assim, por amizade. E aí, ela veio com essa história louca aí, só pra tentar me queimar, entendeu? E aí, ela bateu gratuitamente na rua, alegando.
Você vacilou, era pra você falar assim, eu não peguei o marido da sua prima, não, eu peguei o seu marido, você tá louca?
Mas, filho, eu nem sabia, eu vim descobrir a história de que era por causa de marido de uma pessoa que nem tava na festa. Eles nem estavam lá, eu acho. Gente, acho que eles não estavam lá. Eu não sei, eu tava com outro cara. Como é que eu vou saber onde é que tava esse homem? Eu não tava com esse cara.
Porque falou, cara, mas você tá pegando o marido da prima dos outros, você tava comigo, maluca?
Então,
mas peraí,
aí
tu apanhou e ficou parado.
Rapaz,
tu apanhou e ficou parado.
Então. Bem, Emerson.
Não, o pessoal
bem,
separou muito rápido, porque esse rapaz que tava comigo, ele também é parente. E aí ele não deixou. E aí ela começou a falar que era porque eu tava com outro cara. E ele falou, você tá louca? Ela tá comigo desde a hora que ela chegou. De onde que você tirou isso? E aí, como ela viu que o pessoal ficou bravo com ela, aí ela morreu o assunto, entendeu?
Não, então não continua a porrada.
Eu apanhei bastante, né? Então, eu acho que continuou sim, porque eu fui agredida.
Então, tudo bem.
Aqui é os episódios de como a gente teve não brigas. Entendeu, Emerson?
Não, mas então, foi a vez que eu briguei, na surpresa. Talvez, se eu tivesse alguma coisa contra ela, eu podia ter planejado a briga. Mas eu nem estava sabendo que ela estava planejando matar. Até então, foi na surpresa. Eu tô ali sentada com o meu copo de cerveja. Daqui a pouco, meu cabelo foi puxado. Tá! Quando eu olhei, estava no meio da rua, tomando chute, puxão de cabelo. E eu falei, mas meu Deus! Em que rolo foi esse que eu me meti aqui? Porque até então, eu tava bêbada. Eu falei,
eu fiquei imaginando a Dani apanhando, puxando cabelo, puxando pro lado e pro outro. E ela pensando, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Mas eu não
tava muito doida também, né, Dani?
Eu tava, mas só que, gente, não doido o suficiente pra ter entrado na briga. Pelo menos eu achava. E ela vinha pra cima de mim e eu ficava pensando, mas será que eu tava tão doida assim que eu briguei com ela? Eu puxei essa briga? Eu não tava entendendo nada. Gente, é a pior coisa, é brigar. Gente, avisa as pessoas que você quer matar ela. Eu acho que é justo a gente poder se defender. Mesmo que seja falso, entendeu? A acusação. Mas eu acho justo você falar assim, eu vou te socar. Né? Porque assim você já, opa, pera aí, vai me socar?
Briga,
não, foi eu de costa, eu fui arrastada de costa pelo cabelo e
caraca,
eu não tava entendendo nada.
Nossa,
eu falei, mas o que está acontecendo aqui?
Caraca,
gente, foi
triste.
Maravilhoso.
E não foi, Dani, parabéns, é o nervo de aço, eu mesmo doidão, eu ia reagir, cara.
Ainda bem
não,
que
mas eu não reagi.
Tava armada, mas você tava armada, filho? Porque isso aqui é preocupante, né, bicho? Na moral, ela falou que tô com a arma aqui, agora sabe de eu vou atacar.
Mas ela não era nada do cara. Inclusive, foi o que foi questionado. Mas ela assim, mas e o que, que você tem a ver com isso? E a mulher do cara tava contra ela. Falou que ela tava doida.
Eu que levei a gaia, tu tava se doendo porque tu gosta dele, safada. Ela
mano,
gosta dele.
Não, gente, essa é a doideira. Eu acredito na versão da minha prima, que isso aí foi uma simulação simplesmente criada na cabeça dela. Isso aí foi um puro recalque da imaginação dela. E aí ela me agrediu por causa disso, porque o recalque dela estava naquele dia alcoolizado. E aí ela resolveu me agredi. E eu sabia de nada. Inclusive, a pessoa com quem eu realmente estava não tinha nada a ver. Então...
Ficou com você ainda? Coragem dele, que eu ia falar. Talvez você não seja quem eu pensei, talarica.
Não, ele sabia que era mentira. Ele tava comigo a festa inteira.
Talarica.
Ele sabia que era doideira da cabeça da outra. Eu até vi o rapaz no começo da festa.
Ele ficou assim pensando, nossa, ela foi no banheiro 3 vezes hoje, será? Foi nessa hora.
Eu acho que todo mundo ficou pensando muitas coisas e depois as pessoas pararam pra pensar e falaram, cara, não tem lógica.
Uma coisa é boa, o grupinho que rodeou você é um grupinho do bem, o grupinho que me rodeou é um grupinho do mal, do capeta, que fica
não,
briga.
Não,
nunca
o pessoal tirou. Tipo, só tanto mesmo? Que eu vou lá até hoje. Ela só passa por mim sem falar comigo como se, nossa, meu mundo, com certeza, né? Vocês dá pra perceber assim pelo tom da minha voz que eu choro todas as vezes, né? Que ela não fala comigo. E aí eu continuo frequentando lá normalmente. Inclusive o cara fala, a esposa dele fala comigo. O cara fala comigo. O rapaz com quem eu fiquei hoje é casado, tem filho. Ele fala comigo, a esposa fala comigo. Vocês têm a noção como a pessoa estava surtada. E olha que naquele dia eu tinha bebido pra caramba. Mas olha, a bebedeira passou na hora que ela puxou o cabelo, que a dor foi tanto que eu, opa, entendeu? Já naquela hora a bebedeira foi pro pé.
Esse
acabou,
de que ser
nada.
De brigas, não brigas, praticamente o conselho que fica é dê a outra face. Praticamente é
pois
esse.
Pois é. Não, não dê a outra face não, gente, não. É que eu não quis bater porque eu não queria arrumar um caos ali na situação, porque eu já não sabia porque eu estava apanhando, né? Eu já não sabia. E vocês ainda não
tem. Tem que se defender,
não, mas
Dani.
Eu estava no ambiente
Emerson, a gente tem que dar a outra face, ainda mais quando você está sozinho brigando e um grupo que te rodeia fica colocando briga. Eu vou falar isso até o final do programa. Porque você é obrigada a dar outra face. Você vai fazer o quê? Você vai bater todo mundo? Não vai. Você vai fazer o quê? Aceito, no amor do Senhor.
Vocês falando aí de briga, as brigas não brigas de vocês, eu tô cada vez mais intimidado aqui, porque realmente eu briguei muito. Mas se eu briguei muito, vocês não têm ideia do meu irmão. Se eu briguei, sei lá, 100 vezes, meu irmão brigou acho que 10 mil. Meu irmão brigava muito, mas muito, mas muito. Meu irmão tinha arqui-inimigo, pô, com nome, com nome top. Tipo, o arqui-inimigo do meu irmão era o Cicatriz. Eles se encontravam na rua, não interessa onde, não interessa como a situação, eles tinham que brigar, bicho. Meu irmão, porra, meu irmão brigou com metade da escola inteira. Eu, quando era bem mais novo, assim, meu irmão, ele praticamente me criou, assim, no começo, assim. E a gente só tem 2 anos de diferença. Até uns 7, 8 anos, tudo que acontecia comigo, meu irmão era meu irmão no céu, meu irmão na terra. Aí, o que acontece? A gente era família bem humilde e tal, eu ia muito pegar merenda, por exemplo, e o menino mexia comigo. Eu ia pegar a merenda, tô pegando a merenda na fila, o menino, pô, a tapa na minha cabeça, aquele pesco-tapa. E eu não sei se pegou aí em São Paulo, onde vocês vivem, aquela brincadeira de adolescente que era lá em Pernambuco, chamava vacilo. Ah, deu um vacilo, aí pum, dava uma tapa. Aí todos os outros ao redor que ouviram o vacilo tinham que bater também, senão era vacilo de quem não bateu. Eu gosto de jovem top. Não sei se...
Sim.
Não. Robinho mesmo.
Não, no meu era tipo assim, ó. Eu sou muito gente, eu sou velha, pelo visto. O meu era tipo assim, você sentou e não falou uma palavra, dava um murro nas suas costas e todo mundo tinha que dar um murro.
É a mesma coisa, é o vacilo.
Você também.
Misericórdia.
O nome era diferente, o nome eram vários nomes. E outra
só
coisa,
mudou
tinha vários, mudava o nome e mudava o tipo de coisa. Por exemplo, às vezes era um tapa na nuca, às vezes era um murro nas costas. Um murro nas costas era o pior, gente. Um murro nas costas você ficava sem ar.
Não,
meu Deus,
o vacilo era tapa em qualquer lugar. Aí eu tô lá na, na merenda, cuidando da minha vida, tentando pegar o meu lanche pra me alimentar, e chegava negro na minha cabeça e vacila e toma porrada. E eu era bem magricelo e tinha um orelhão, aí topo, jijo, tubo, vacilo, pô, porrada. Eu começava a chorar e lá ia eu, reverente, pro lado da sala do meu irmão. Chegava na porta do meu irmão, na porta da sala dele, né? Que a gente era da mesma série, que ele também reprovou um ano, só que ele era da série B e eu era da série A. Aí eu chegava chorando, quando ele olhava, ele só dizia, quem foi? Aponto quem foi? Quem foi? Ele só fazia isso, ele já sabia. Chegava na porta da sala dele chorando, tipo, antigamente até isso, eu não sei como funcionava, que eu me lembro que era bem assim, eu chegava na porta dele chorando no meio da aula, e foda-se a professora, quem tivesse lá, ele corria e fazia, só aponto quem foi, eu apontava, só que como meu irmão brigava muito, e meu irmão sempre foi muito atlético, meu irmão fez ginástica olímpica, meu irmão gostava de arte marcial, os carai, meu irmão lutava bem também, entendeu? Ele corria de onde ele tava, já pulava lá na voadora no pescoço e pum. Meu irmão bateu em todo mundo no colégio, pô. Até que a gente começou a crescer e essas brigas começaram a ficar um pouco mais graves, né? Aí um dia meu irmão brigou na escola e eu já tava na época de... Eu não era aquele menino que apanhava na escola, eu já arrumava as confusão também. Até que chegaram pra mim e fizeram o inverso, né? Chegaram na minha sala e, Emerson, corre que teu irmão tá brigando. Aí eu, beleza, aonde? Ali, aí corri pra ir ver, né? Quando eu corro pra ver aquele rastro de sangue assim no chão, eu digo, pronto, mataram meu irmão. Fudeu. E fui andando, já fui procurando pedaço de pau e pedra, que briga de rua não tem isso não, meu amigo. Tem regra não, vale tudo. Mordida no ovo, dedo no olho, vale tudo. Briga de rua não tem isso não. Aí já saí procurando, aí quando eu chego, tá o cara todo ensanguentado, meu irmão com o supercílio aberto, mas o cara apoiou mais, e os dois rindo abraçados. Ah, tomar no cu, né, bicho?
Por que eles estavam rindo abraçado?
Por quê? Foi aí meu irmão dizendo que foi a melhor briga que ele teve e tal. Aí vai pra diretoria, um rolo do caralho. E a diretora, meu Deus, toda semana os meninos aqui brigando e tal. Enfim,
imagina,
não deu em nada.
Mas que diabo de briga é essa?
Depois dessa briga que deu sangue pra cacete, meu irmão esfriou e não brigava mais. Mas meu irmão brigava muito, mas muito mesmo. Era surreal, assim, era... Também a gente teve uma infância de merda da porra. Bem de merda mesmo, a gente teve uma infância bem fodida. A gente tinha que soltar raiva em algum lugar. Pelo menos a gente só tava brigando na rua e naquela época ainda os jovens brigavam, né? Não era que nem hoje em dia que se você der uma tapa na cara de um cara, fodeu. Ele vai te buscar no outro dia. Naquela época você dava tapa na cara cara do cara, no outro dia você tava jogando bola com ele. E ficava por isso. Hoje em dia, não. Muitos dos amigos da gente que tinham essa mesma raiva que a gente tinha, eles não soltavam na briga. Eles acabaram se desviando e muitos mesmo, ou morreu ou tá preso. Pois é.
Caraca.
Deve ser pra variar, baixando o nível da tristeza no meio do episódio. Mas é.
Na verdade, o Emerson viveu num filme de gangue, cara.
Foi bem isso. Eu fui de galera, eu fui aquele negócio de pichação, eu fiz essas merda tudinho, cara. Só que eu fui leve. Eu vi a beira do abismo e voltei. Eu vi e fiz, peraí, eu não quero ir pra esse caminho, não. Mas eu cheguei na pontinha, assim, eu tinha tudo. Tudo pra dar errado, porra. Tudo pra dar errado. Mas eu parei e fiz, não. Não é por aqui que eu vou, não. E voltei. Mas só que uma galera que cresceu comigo foi, né? E a galera foi caindo, foi caindo.
Tem, né?
E infelizmente, hoje em dia são poucos, como contar nos dedos, os que ficaram. Alegria!
Tem que guardar essa frase pra quando você for palestrante. Eu tinha tudo pra dar errado, mas dei certo.
Misericórdia. Já pensou? Que imagina, motivador.
Vai ser o auge assim de você virar pra plateia. Eu olhei pro abismo, o abismo olhou pra mim. E aí que eu percebi que eu tinha tudo pra dar errado, mas não dei.
Ô, Emerson, só que você tá falando aí de sangue, morte e tragédias. No meu bairro, assim, eu morei em bairros bem legais, gente. Teve uma briga que foi uma briga lendária. Duas amigas minhas ficaram brigando e uma segurou na outra pra outra não puxar o cabelo, sabe? Uma segurou assim no antebraço da outra e a outra também segurou no antebraço da outra. Então não tinha como atacar, porque elas estavam seguras. O que é que elas fizeram? Começaram a se... cuspi.
Nossa.
Foi uma briga lendária. O rosto todo cuspido, a roupa toda cuspida. Eu nunca vi tanto cuspe na minha vida. E eu não conseguia atirar porque eu tava com medo de quê? De ser cuspida também.
E tá cabeçada, mas...
Ó, se isso fosse hoje em dia, seria uma briga até mais grave ainda, porque alguém poderia estar com corona durante a briga e cuspir uma na outra. Olha aí, ó. Arma química.
E eu ficava, gente, para, gente. Tá feio. Para, gente. Gente, de longe. Tá
de longe.
Acha que eu ia chegar?
Não tem vergonha, não, pegando guarda-chuva.
Cara, velho. Aí alguém, um adulto, chegou, parou, levou, aí foram pra casa. Eu falei, mano, depois voltaram a ser amigas, né? Porque região dos 90 era assim. É agora que não é mais. Agora que todo mundo briga e acabou a amizade pra sempre. Mas antigamente, tipo assim, brigou, não tem outra pessoa pra você ser amigo. Vai ter que ser nós mesmos, então vamos voltar a se falar, entendeu? E aí, o que aconteceu? A gente conversando, eu falando, gente, que briga tosca, que bicho. Eu ficava zoando, eu falo, mano, tanto cuspe na minha vida. As meninas, ai, Tati, para de lembrar dessas coisas. Mas era muito bom pra não lembrar, mano. Eu ficava toda hora, gente, o cuspe, hein?
Mas não dá pra esquecer, nossa, gente, mano. Uma coisa dessa. A pessoa, quando faz um negócio desse, acho que ela devia já pensar nisso. Não será esquecido, não será esquecido. Tem como não.
Sempre era assim, não. Eu tinha medo de quê? Por que eu tinha medo de brigar? Eu tinha medo de brigar e minha roupa rasgar, aparecer minha calcinha. Eu tinha medo de brigar. Aí quebrar a cabeça e ficar zoando. Eu morri, eu tinha medo de apanhar. Lógico, mas eu tinha medo de ter uma coisa muito grave pra galera ficar falando disso a vida inteira, porque meus colegas, eles eram assim, eles lembravam das coisas a vida inteira. Tanto que essa briga que eu tive aí, que a menina segurou e eu não consegui respirar, me zoaram com a menina meio fôlego. Sabe o que é isso? Meio fôlego, eu tinha 6 anos. Meio fôlego. Cara, você queria que eu matasse essa menina? Não, mas você é meio fôlego, não aguentando nenhuma porrada. Foi triste, gente. Então, eu falei, ok, não vou passar mais essa vergonha nunca mais. Aí eu já com 13 anos, fiquei zoando uma amiga minha. Ih, kkkkk, balhaço, besta, não sei o que lá. Ela ficou puta. E ela foi atrás da gente. E aí todo mundo, ela foi atrás de todo mundo, eu peguei e fui atrás do prédio. Ela veio atrás de mim. Eu achei que ela tinha parado já de correr. Quando eu vi ela, repita o que você falou, eu falei, somos amigas.
Foi isso que eu falei.
E ela falou, se você falar de mim de novo, eu vou revirar sua cara. Ela, amada, somos amigas. Eu não tô nunca mais eu brinco de nada. Mano, eu acho que eu fiz xixi na calça nesse dia, Emerson. O xixi na perna. E eu, somos amigas, eu não vou zoar mais. Eu nunca zoei você. E aí eu voltei. A galera, cadê Tati? Vai eu pra casa mijada.
Nossa, Tati, tadinha.
Eu era muito no
brigo. Tati do passado.
A Tati tá melhor que eu.
Eu tinha um caderno do Dead, aquele caderno do Dead Note lá, sei lá, que a galera ensinava quem ia morrer. Eu tinha esse caderno. Eu fiz assim, ó. Essa vadia, eu com 12 anos, essa vadia tentou me bater um dia, nunca esquecerei, vou matar ela um dia. Aí eu pensava, Eu juro que eu tinha isso.
Eu falava assim, mini psicopata.
E eu falava assim, porque eu morava em prédio e a gente não tinha elevador. Então eu morava no terceiro andar. Aí um dia eu bati na porta da minha vizinha e falei assim, me dá água. Ela não me deu. Eu escrevi, a palhaça não me deu água. Vou colocar veneno na água dela. Cara, era...
Você tem que procurar ajuda. Eu briguei bastante, mas você já era psicopata.
Eu não conseguia brigar. Eu não conseguia brigar. Então pra mim eu tinha que escrever.
Tem que soltar esse ódio, Tati.
Aí as meninas que faziam isso comigo me chamavam, Tati, vamos brincar. Eu falava assim, aí eu colocava assim embaixo. Esse caderno não era o diário, era um caderno de coisas de magos. Era um caderno de magos. Aí eu colocava assim, hoje, dia 12 e tal, vou descer para brincar, mas nunca esquecerei o que fizeram comigo.
Qualquer psicólogo adoraria falar com a Tati, gente.
Eu acho que minha mãe rasgou esse caderno, mano. Eu acho que minha mãe rasgou porque eu ficava aguardando. Eu falava assim, nunca esquecerei. E no outro dia eu tava lá, ah, vamos brincar de baleão. Mas eu falava assim, você não me deu água. Isso aí gravou. Eu não lembro as outras coisas que eu escrevi, mas essa daí gravou porque a menina não me deu água. E ela tava no direito dela, porque toda hora a gente ia lá e dá água, era um porre. Então teve uma hora que ela cansou e falou, não, sobe lá e pega na sua casa. Era o direito dela, mas pra mim aquilo foi um afronto no meu coração. Eu falei assim, nunca esquecerei que você me negou água.
Nunca negue água, Tati, pra você não entrar no Death Note.
E aí na igreja falava assim, nunca se deve negar água a ninguém. Eu falava assim, ela negou pra mim. Deus, você tem que castigá-la.
Nossa senhora.
Nossa. Eu gravava essas coisas no meu coração. Minha briga era essa. Eu gravava no coração. Você me dá um pedaço de pão aí? Não, não vou dar não. Escrevia, não me deu pão. No meu aniversário ela não vai vir. Eu colocava enfeitadinho assim, é o nome das meninas, né? Fulana. Ai,
tá. Agora tu tá falando de vida ruim. No meu aniversário ela não vai vir. Eu tô com 35 anos, eu nunca tive aniversário.
Não,
nunca.
Mentira.
Nunca.
Não. Vamos fazer um episódio sobre isso. Eu quero episódio sobre essa coisa. Não é possível.
Não pode
nunca.
Ser.
Nunca.
Tá de sacanagem.
Já fez. Tô falando sério. Nunca. Nunca eu tive uma festa de aniversário. Eu já tive o quê?
Antes ou depois de
eu mesmo fazer. Depois de velho, eu mesmo assim me juntava. Por exemplo, meu aniversário era na quarta-feira, eu fazia no domingo, no sábado anterior. Mas no dia do meu aniversário, nunca tive festa. Nunca.
Dizer, mas de criança, aquela festa de criança.
De criança eu nunca tive também. Nunca tive.
Caraca, não, mas nunca nem de adulto? Tive.
Nem de adulto.
Por isso que você fez o DQC, é um trauma. Desculpa qualquer coisa. Era o que seu pai falava pra você, não era isso? Vamos tirar isso do coração.
Não ia me falar de história triste, mas, pelo amor de Deus, meu amigo. O próximo episódio, traumas de infância aí. Traumas de infância.
Episódio de casa de infância e aniversário. Eu tenho vários de aniversário. Não, às vezes que a gente colocou bonecos e colocou o nome das pessoas, tá ligado? Colocamos bonecos na sala, colocamos vassoura e falamos aqui, ó, colocamos o nome das pessoas, amigo de meu pai, porque ninguém foi. A gente arrepiava no aniversário, mano. Lá em casa, aniversário era top, só.
Era tipo um voodoo, o aniversário feito de voodoo.
Mas foi bom. E eu me vinguei de todo mundo, não convidei ninguém. Coloquei bonecos, mas a galera não foi.
E eu já vou colocar assim, a galera faz, porra, você nunca teve aniversário, você não tem amigos. Pelo contrário, eu tinha muitos amigos. Só que o meu aniversário é 12 de dezembro. Os amigos da escola, a gente tava de férias. Não dava, entendeu? Ninguém mais se via ou tava usando droga ou sendo preso. E em casa, foda-se, é teu aniversário. Máximo bolinho, no máximo que aconteceu um bolinho. E olha lá. Festa? Nunca tive. Agora também não me afetou isso, não. Na adolescência teve uma vez que afetou, mas aí fica pra traumas de infância.
Tem a frase clássica, né, de quando você é criança e fala, ô, dá um pedaço aí, você fala, não, ele, ah, é? Tá fudido. Você vai ver, então. Te pego lá fora, então. Aí você chamava os caras, assim, chegavam uns 4, 5 moleques. E, nossa, isso acontecia direto ali no colégio, que, enfim, tinha uns moleques meio playba lá que enchiam o saco. As meninas que namorava, aí enfim, e de outro colégio, que também era um pouquinho mais barra pesada do lado, então vira e mexe saída, tipo, tinha uns 15 caras pra bater no maluco, aí o cara tava lá chorando, ô, mano, não vou sair não, mano, que não sei o quê.
Eram as besteirinhas que fazia diferença, gente. Não dar comida pra alguém, era briga. Olhou feio, briga. Tava olhando bonito, briga. Tudo era briga antigamente, gente, só quem viveu sabe.
Nossa, gente, eu nunca guardei rancor das pessoas, não.
criança, adolescente, arranja qualquer motivo pra brigar. A gente virava, você vira assim, ô Emerson, o maluco falou com a tua mãe, não sei o que lá, hein, meu, vai deixar? Aí os caras, porra, não deixava, hein, não deixava.
No meu tempo, a escola, chão de areia, chão de barro, fazia dois círculos no chão, fazia carinha da mãe de um, carinha da mãe de outro. Aí um ia lá, cuspia, aí começava a bater, pisar no círculo, cuspir no círculo, quase mijava no círculo, aí pronto, o pau começava. É, mijou na cara da tua mãe, ó, eita porra! Pronto. É,
aí eu, quando eu era criança, a gente tinha um problema. Eu cresci com as molecadas, né? Talvez por isso que eu não tenha entrado em tanta briga, porque eu já cresci com os meninos, então eu já sabia que eu ia apanhar, né? Eu já cresci bem calejada. E a minha irmã já era doida, ela se envolve em todas as brigas. Com os meus primos, o tradicional dos meninos, pra eles partir pra cima dela, era trocar o nome deles por menina. Então é aquela coisa, né? É, o menino chama, sei lá, Rodrigo. Ah, Rodriga! Ah, o Antônio. Não, Antônia. Era só trocar o nome dele pra um nome de menina. Começava o quebra-pau na casa da minha tia. Todo mundo já começava aquela briga. E eu só sentava na escada e ficava assistindo. A minha mãe uma vez chamou e falou assim, pô, os meninos batem na sua irmã lá e você não faz nada. Aí eu falei pra ela, peraí, isso que eu era pequena ainda, eu falava pra ela assim, ó, peraí, mas quem começou a briga? A senhora tava lá? Não, eu não tava lá. Eu falei, então, mas eu tava lá. Quem começou a briga foi ela. Ela virou pros meninos e foi chamar eles com o nome de menina. Aí eles ficaram bravos e bateram nela. Então, mas você tem que defender sua irmã. Eu falava, não, eu não tenho que defender. Ela tem que não caçar confusão. Na minha visão, é assim que funciona.
Você tem que defender aí, sua irmã, é pra isso que os irmãos sérios, brigar junto.
Pois é. Eu não defendi ela quando ela era pequena, não defendia ela com essas coisas, porque ela era doida. E quando a gente cresceu, ela que veio me defender. Eu fui pra escola e aí a gente mudou de bairro, na verdade. A gente morava num bairro e mudou pra outro bairro. Aí com esse bairro eu mudei de escola, conheci outras pessoas lá. E um dia, dessa amizade nova que eu tinha criado lá, só que, gente, como é que eu vou saber as coisas, né? Você acabou de chegar no bairro, acabou de chegar na escola, tem coisas que você demora pra perceber. E aí eu criei amizade num círculo de meninas, elas eram em três, elas já andavam em três. Quando eu entrei, virou quatro. Só que aí o que aconteceu? Criou um probleminha. Uma delas era bem obesa naquela época. E aí, o pai de uma delas dava carona todo dia pra ir pra escola. Ele ia levar a filha e já aproveitava e pegava as outras, porque a gente morava no mesmo bairro, né? E aí, como ela me conheceu, eles deixaram de levar uma, que era essa, a que era obesa, pra me levar. Mas eu não sabia disso, né? Porque até então, eu não sabia nem que elas iam juntas no mesmo carro. E ela me ofereceu carona, eu falei, ok. E aí eu comecei a ir. Só que aí eu fui descobrir que pra eu ficar no carro, eles tinham botado a outra de lado. E ela falava muito mal dessa menina nas costas dela. Mas até aí eu não falava, porque eu não conhecia a menina, né? E eu ficava quieta, eu vou saber o que tá rolando. Tinha a menor noção. Só que a menina, essa menina em questão, ela, pelo jeito, era apaixonada por uma dessas outras meninas que tava no grupo. E, por acaso, foi a menina que eu mais fiz amizade. Aí, um dia, ela descobriu que eu ia na casa da outra, porque a gente era vizinha, e ela descobriu que essa outra menina me chamou pra casa dela. E eu tinha ido lá, eu tinha almoçado lá, tinha conhecido a família dela, e ela ficou puta. Ela virou o Jiraya, porque, tipo assim, ela era amiga da menina, sei lá quanto tempo que elas estudavam juntas, e nunca tinha sido convidada, e eu fui. Aí eu, sem saber, né? E ela me ameaçou, começou a me ameaçar, porque eu tava me envolvendo muito nas histórias dela, que não sei o que, começou a me ameaçar. Eu falei, mas meu Deus, o que eu fiz, né? Novamente, né? Caiu lá apanhando de graça pelo relacionamento alheio. Gente, tô sempre nessa história aí. Engraçado, né? Quando a gente é amante de verdade, ninguém vai dar na sua cara. Quando você não é, apanha. É a vida ensinando, né? Aí eu falei, mas caramba, o que eu tenho a ver, né? Aí peguei muito, gente, sou corajosa, vocês não têm noção. Eu sou muito corajosa. E aí eu cheguei em casa e disse, mãe, eu quero mudar de horário. Porque a menina tá me ameaçando. Eu não quero estudar mais lá, não. Aí minha mãe foi na escola e trocou meu horário mesmo. Ela me tirou da parte da tarde pra amanhã, né? Só que nisso de... Entre essa mudança, assim, demorou um pouquinho, né? Demorou uns tempos aí pra conseguir mudar. E ela continuava ameaçando, mas assim, eu continuava falando com as meninas. As meninas excluíram ela do grupo, né? No caso, porque ela era doida. E ela continuava ameaçando. Um belo dia, a minha irmã estudava... A escola da minha irmã era do lado da casa dessa menina aí, na mesma rua. A minha escola não, era em outro, já em outro bairro, né? A gente, tanto que o cara dava carona, porque ou a gente ia a pé, que era, sei lá, meia hora caminhando, ou pegava o ônibus. Aí a minha irmã saiu da escola e viu a menina, assim, em algum lugar da rua, assim, parada. A minha irmã foi lá. A minha irmã, gente, hoje em dia não tem nada a ver com o que ela era, mas antes ela era pequenininha, porque ela é mais baixa do que eu. Então ela era bem pequena e magricela. Pensa um bicho magricelo. Magricela de tudo, com aqueles cabelos armados assim pra cima, bem estilo Betânia, aquela coisa maravilhosa. E ela ia, foi perto da menina, a menina gigante, menina enorme, olhou pra menina e falou, escuta, não é você que é a fulana? A menina falou, sou, quem é você? Ah, porque eu sou a irmã da Daniela, e eu queria te falar que se você continuar ameaçando a minha irmã, eu vou vir aqui dar na sua cara. O menino olhou pra ela e falou assim, você tá ficando louca? Você tá querendo morrer? Aí ela falou assim, você tá duvidando de mim? Você acha que eu não dou na sua cara? Então encosta a mão na minha irmã. Aí a menina falou pra ela assim, é porque eu tenho, sei lá, um parente na cadeia, que não sei o que, qualquer coisa desse tipo. E a minha irmã virou pra ela, tipo assim, a criança 5 anos mais nova, vira pra ela e fala pra ela assim, e se ele tá na cadeia, ele vai fazer o que comigo? Me explica. Se ele tá preso, porque eu tô bem aqui. No, aí a menina ficou naquela, acho que de, né? Eu vou agredir a criança na frente da escola de criança? Acho que não, né? Aí a menina desistiu de agredir minha irmã, sabiamente, né? Ou não sei nem se ela perdeu a coragem, de repente também ela era forte assim só por falar, né? De repente se encostasse na parede, ela desistia. E ela desistiu, gente. Ela desistiu. E aí ela parou de ir, ela me via, ela atravessava a rua, ela entrava no ônibus, eu tava, ela não passava a catraca. Foi bastante interessante, assim. Eu falei, caramba, meu irmã, ela botou medo, filho, na menina, e eu falei, caramba, minha irmã magrela, aquela carinha de besta, e ela ficou com medo mesmo. E eu troquei de horário, porque, gente, sou corajosa, não tinha nem porquê, né, ter feito isso, inclusive.
Tá lasqueira, eu reparei que eu sou a não briga aqui do grupo, viu, Emerson?
Tal como a cadeia na escola, é muito importante você dar o exemplo e ser temido por todos pra você não apanhar, né? Foi exatamente o que aconteceu com a Dani.
A escola é um estágio da cadeia.
Hoje em dia o pessoal até que tem mais um pouco assim, não sei, né, como é que tá. A gente cresce e não sai do ambiente. Mas na escola, esse negócio de falar que seu parente é bandido...
Funciona, né?
É, entendeu? As pessoas criam um certo medo disso daí. Mas aí quando a criança revida assim, ah, ele é bandido porque o meu tio é policial.
Aí fodeu.
Quem você acha que tá certo? E aí complica um pouco a história. Não, gente, eu só era totalmente contra brigas e ainda era defendida por uma criança. Coisas que acontecem.
Estamos aí, né? Nessas histórias de brigas não brigas, nessas histórias de tristezas e alegrias, dessas histórias que puxam a próxima pauta, puxado pela uma das nossas ouvintes lá no grupo do Telegram, que acabou puxando também durante esse episódio, que foi traumas de infância. Foi a Débora que pediu lá no grupo dos ouvintes do Telegram pra gente fazer um episódio, ó. Será o próximo? Próxima pauta, traumas de infâncias. E como vocês já levaram um spoiler, eu tenho bastante, viu, gente?
Vai ser ótimo.
Eu tenho... Acho que se eu gravar um monólogo, vai ser 5 horas de podcast.
Me chama,
eu quero. Só eu falando. Mas enfim, esse foi esse episódio maravilhoso. Vamos puxar essa finalização antes que tenha mais histórias de brigas, não brigas, mais surras que vocês levaram na vida. Começando pela Tati. Tati, o que você aprendeu desse episódio onde você só apanhou, e as suas redes sociais?
Eu aprendi que é melhor não brigar, né, do que apanhar. E a palavra é melhor, usem, não brigas. Eu brigo melhor no RPG, gente. Eu sou uma ótima jogadora de RPG. Brigo, luto, combato, mato. Mas na vida real, né, é vida real. E a gente precisa medir nossas forças e guardar pra não matar alguém. E é isso que eu faço. Por isso que nas brigas eu fui comedida. Entendeu, Emerson? Eu sei a força que eu tenho. Eu sou quase uma vampira. Então eu segurei minha força, né?
Mas nossa. brigar mesmo, você briga no Twitter. Onde é que é? Ele encontra brigando no Twitter.
Gente, assim, vocês não vão mexer no Twitter, mas assim, eu não tô falando no Twitter, não, que o Twitter ficou chato, a galera tá muito chata. É muita briga à toa, mas assim, procura lá, Tatiane com H, _ Vidal. Vocês me acham lá. No Facebook, não gosto de Facebook, tá? Por favor, não vá. E só. E não tô no Tinder, não tô, gente. Realmente não tô. Tenho marido, tá?
Eu vou fazer o aplicativo do Clube da Luta pra se encontrar e brigarem. E se não já tiver, eu vou... Aí, empreendedores do Brasil, tem ideia na minha cabeça aí. Já fiz o quarto escuro dos adolescentes, agora vai ser o Tinder do Fight, Tinder do Covid.
Isso, rinha de galo virtual. Quero, por favor.
Daniela Lopes, onde é que a gente encontra na internet e o que você aprendeu nesse episódio onde você também só apanhou?
Eu nunca bati em ninguém. Aparentemente eu aprendi que eu não tô sozinha nessa, muita gente tá apanhando aí. No meu caso, eu tô descobrindo também que eu acho que apanhar por não ter sido amante também é meio chato.
É melhor ter sido, pelo menos apanhava então, com vontade, né?
Né, gente, é assim, né? Espera, né, ter a confirmação, que eu acho que deve até bater com gosto, né? No meu caso, não teve muita graça, porque eu não era, né? Fica chato. Inclusive, pra mim, que tomei um baita soco. Então é difícil, espera a confirmação. Mas se vocês quiserem me ver brigando, no caso, não vai ver, porque eu fazia isso no Facebook e eu já desisti dessa rede faz tempo. Eu quase não entro lá porque ninguém merece. Eu tô no Twitter, no Daniela Lopes 2, lá eu não brigo. Eu fui ameaçada de ser cancelada esses dias, mas eu não fui cancelada, queria dizer isso pra vocês, a minha conta ativa ainda, embora quisessem me cancelar por uma coisa que eu não fiz, mas... Minha conta tá ativa lá, ficou só no off o cancelamento, aí eu abortei o cancelamento antes dele acontecer, então deu certo, tá tudo certo. Mas se eu tivesse sido cancelada, ia ter
perdi
briga.
Perdi o cancelamento?
Não, foi só offline o cancelamento.
Cancelado ou não, onde é que te encontram na internet, Dani?
Você pode me encontrar lá, enquanto a conta estiver ativa, no Daniela Lopes 2. E no Instagram também, Daniela Lopes 2. Instagram é foto de cachorro e comida e gato. É sempre esse padrão, porque se eu postar eu, vocês param de seguir. E no Facebook eu vou estar uma tretinha ou outra lá, às vezes eu cavo lá. Mas vocês têm que me achar, Facebook eu não vou falar não. Vocês que lutem.
André, o que, você aprendeu aí, além de ver as meninas apanhando, né? E onde é que a gente te encontra nas redes sociais?
Aprendi hoje que o importante é dar o exemplo antes de apanhar. Vocês podem me encontrar no @nerdcumble_, que é o projeto que eu tenho com a Manu, e andré.leão18, que é meu Instagram pessoal, solo, onde eu posto, enfim, só bobagem.
Vai ter um solo.
Nada que se aproveite.
Tá certo, tá certo. Tem que ser de rede social de casal, tudo bem, mas tem que ter a sua pessoal também. Nada contra quem tem.
Pra falar com os contatinhos, né? E você, tô ligado.
Nossa.
Brincadeira, Manu, te amo, beijo.
Eu ia dizer que não curtia a rede social de casal, mas depois das tatuagens... Eu acho que eu já comentei isso no episódio de gafes, que eu cheguei na casa de um amigo meu que era casal e disse, rapaz, esse pessoal que faz tatuagem com o nome da mulher é ridículo, pessoa insegura e tal. Aí ele vai e mostra a perna, ela vai e mostra a barriga, os dois tinham tatuagem com o nome. Eu parei de comentar no casal dos outros. Já parei de comentar no casal dos outros, porque antes eu dizia também. E aí, perfil de casal, então? Ixi, faria... É gaia certa. É uma foto de segurança total. Mas depois que eu comecei a ter amigos com, eu parei de criticar. Cada um que faça o seu.
É, eu não falo pra não cometer a gafe, porque eu conheço um monte. Mas diferente, ó, diferente da Tati, eu tô no Tinder, viu, gente? Então vai lá no Tinder e dá um match lá.
Dá um match. Ai, pra ver, pai, se consegue dá fazer um match.
Exatamente. Depois da quarentena, hein? Não adianta chamar antes que eu não vou não, que eu não quero morrer de coronga.
Então, pessoas, esse foi mais um episódio desse DQC maravilhoso de meu Deus, voltando às origens aí, que já faz uns 5 ou 6 episódios que a gente não faz episódios normais, né? Que é só os episódios da Rinha. Sim, a Rinha está agora nas quartas de finais. Acompanhem, sim, a Rinha de podcasts no YouTube do DQC. A gente está com 92 inscritos. Ajuda a gente lá a terminar os 100 inscritos pra gente ter aquele link bonito. Se inscreve no canal do YouTube do DQC. Ajuda a gente a crescer e continuar fazendo essas lives maravilhosas. Você já sabe onde encontrar a gente nas redes sociais, é o @desculpadqc no Twitter, no Instagram e no Facebook. E se você quiser e puder ajudar a gente também, você pode colaborar tanto no Colabora Aí quanto no PicPay. Os links estão no post, todos @desculpadqc. Seja um assinante e ajude esse podcast a se manter produzindo aí cada vez mais. Eu espero que você tenha gostado dessas histórias de luta não luta, praticamente um deu a outra face. Até a semana que vem. Um beijo nos seus corações. E tchau, tchau, pessoas.
Beijo, beijo.
Tchau. Equalab.